No Yom Kippur de manhã, nós rezamos Shacharit, Shacharit de Yom Kippur. Um ponto importante a lembrar, que tanto no Shema da noite, quer dizer no Shema de Arvit, da reza da noite, como no Shema antes de dormir, como no Shema que se faz em Korbanot de manhã antes da reza, como em Shema que se fala no meio da reza de Shacharit, nós falamos Baruch Shem Kevod, que normalmente se fala em voz baixa, se fala em Yom Kippur em voz alta. E também, quando está sendo rezado com Minyan, em Shacharit, em Arvit, se costuma falar Baruch Shem, todo mundo junto. Por que isso? Um dos motivos principais que Baruch Shem se fala normalmente em voz baixa, porque nós não queremos que os anjos ouçam, é um código. Mas nesse dia que nós somos como anjos, vestidos de branco, e estamos num nível especial de Yom Kippur, nós não temos medo de falar em voz alta Baruch Shem para os anjos ouvirem. A reza de Shacharit de Yom Kippur é semelhante à reza de Shacharit de Rosh Hashanah, onde também o Hazan começa com a palavra Hamelech e todo mundo fala junto com ele. Depois da reza de Shacharit, tem leitura da Torá. Leitura da Torá nós lemos no início de Parashat Acharei Mot, onde a Torá conta como era o serviço no Beit HaMikdash no dia de Yom Kippur. Como Maftir nós lemos sobre a oferenda de Musaf de Yom Kippur. E Haftarah nós falamos sobre o assunto do dia, Chuvá. No comecinho da leitura da Torá sobre Yom Kippur, começa que Hashem falou para Moshe depois que os dois filhos de Aharon faleceram. E consta nos livros que uma pessoa que chora em Yom Kippur pelo falecimento dos dois filhos de Aharon está garantido o perdão dos seus pecados. Depois da leitura da Torá, tem Yizkor, para as pessoas que têm que falar por algum parente. E depois tem a reza de Musaf. Reza de Musaf de Yom Kippur, basicamente, o que tem de diferente é o Alchet, que todas as filot têm, e a repetição da Amidá de Musaf é uma repetição bem extensa. A repetição da Amidá, o Hazan, no meio, começa o Seder HaAvodá. E nós falamos junto. Seder HaAvodá, falamos, narramos com todos os detalhes como era o serviço de Yom Kippur no Beit HaMikdash. Todos os detalhes, como o Kohen Gadol tinha a grande responsabilidade de fazer um serviço muito especial nesse dia. E nós lemos a respeito dele. Em seguida, nós entramos em Slichot. Nós falamos que bem-aventurado e feliz foi quem pôde assistir isso no Beit HaMikdash, mas nós hoje em dia não temos. Nós temos Korbanot, não temos o serviço do Beit HaMikdash, não temos Kohen Gadol, e assim por diante. E nós lamentamos a falta do Beit HaMikdash e pedimos perdão para Hashem para que ele reconstrua brevemente o Beit HaMikdash. Também nós mencionamos e lembramos os 10 mártires, 10 grandes mestres da época da Mishnah, que foram mortos pelos romanos de forma extremamente trágica. E nós falamos também sobre isso. Muito forte. Vale a pena. Yom Kippur. Lê a tradução. Lê a tradução para entender o que nós estamos falando no Eile Ezekerá. E também, da mesma forma que nós falamos antes, uma pessoa que chora ou lê uma coisa dessas, mostra que a pessoa está, de fato, preparada para Yom Kippur, refinada em Yom Kippur. Ao longo do Seder HaAvodá, ao longo desse trecho que nós contamos sobre o serviço no templo, nós mencionamos as várias vezes que ao Kohen Gadol mencionar o nome tetragrama de Hashem, todo mundo presente se ajoelhava. E aí nós nos ajoelhamos também. Igual Rosh Hashanah, nós falamos no Aleinu, aqui também tem o Aleinu, também se ajoelha no Aleinu, e depois tem as diversas vezes se ajoelha ao longo do Seder HaAvodá. E o mesmo esquema de Rosh Hashanah deve ser aplicado em Yom Kippur, colocar um anteparo principalmente no lugar onde a pessoa vai encostar o rosto. E nós colocamos os joelhos no chão, em seguida nos inclinamos ao ponto de encostar a cabeça no chão e depois levanta. Hazan também faz a mesma coisa, também se ajoelha ao longo do Seder HaAvodá. É importante lembrar que, principalmente em chão de pedra, é obrigatório colocar algum anteparo, e nos demais tipos de piso também deve-se colocar algum anteparo para não encostar a cabeça direto no chão. Depois nós temos a quarta reza do dia, reza de Minchá. A reza de Minchá começa com leitura da Torá. Nós lemos sobre as relações ilícitas, que é uma forma de despertar eventualmente alguém que cometeu um desses pecados ao longo do ano para fazer tshuva. E depois lemos a maior haftará do ano, que é o livro de Yoná, profeta Yoná. Toda a história como Hashem mandou ele ir advertir as pessoas de Ninvê para fazerem tshuva. Como no começo ele não foi, depois ele acabou tendo que ir. E toda a história do Yoná tem muitas lições. Tanto a história de Yoná, segundo Zohar, o Gra, nos ensina sobre como funciona o mundo das almas, que a alma desce para o mundo e se ela não cumpre a obrigação dela, ela tem que retornar para o mundo. Igual com Yoná, foi uma vez, teve aqui de novo, e o peixe engolindo ele, assim por diante, tem muitas coisas interessantes a respeito. E também, o próprio fato de que a pessoa não tem como escapar de Hashem. Ninguém foge de Hashem. E também, para nós sabermos, só pode dizer, escuta, por que que eu vou fazer tshuva? De qualquer jeito, já era, já estou frito. Não, o conceito da tshuva é um conceito muito forte, é um conceito que nós temos de fato como mudar. Hashem deu essa chance para nós podermos mudar tudo por intermédio da tshuva. Depois da reza de Minchá, nós rezamos a reza de Neilá. Neilá é uma reza especial de Yom Kippur, uma reza que se faz de fato nos últimos minutos de Yom Kippur. Começa com Ashrei Uvaletzion, depois tem uma Amidá, depois tem a repetição da Amidá pelo Hazan, onde vale a pena lembrar, em Neilá tem muitas vezes, mas ao longo de Yom Kippur tem diversas vezes, que nós pronunciamos os 13 atributos de misericórdia de Hashem, 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 Kel Rachum V'Hanun. Esse é um trecho que nunca pode ser pronunciado por uma pessoa sem minyan. Então quem está rezando sozinho não pode falar. E deve-se falar de pé e junto com minyan. No final da reza de Neilá, se fala o versículo Shema Yisrael, como consta nos livros, que é o momento auge de Yom Kippur, onde nós devemos falar o Shema Yisrael prontos a entregar a nossa alma para Hashem. Depois fala Baruch Shem, fala Hashem o Elohim. Shem o Elohim se costuma falar 7 vezes, que é uma forma de acompanhar a divindade forte que tinha presente no mundo ao longo de Yom Kippur. Depois de Yom Kippur, volta para as alturas, E conforme a Kabbalah, existem 7 níveis. Por isso nós acompanhamos Hashem, o Elohim, acompanhamos Hashem subindo esses 7 níveis e, de certa forma, se ocultando um pouco mais, que ao longo do ano não existe uma revelação tão forte assim de Hashem no mundo. Depois disso, se costuma tocar o shofar, um toque longo, esse toque não é o final do jejum, porque precisa fazer Avdalá ainda, precisa rezar Vit, fazer Avdalá. O toque do shofar é uma forma também de acompanhar a divindade subindo nesse momento. Assim como no Monte Sinai, quando recebemos a Torá depois que acabou, o recebimento da Torá, também se soou o shofar enquanto Hashem estava como se levantando da montanha. Da mesma forma, no final do Yom Kippur se toca shofar. Tem mais alguns motivos porque se toca shofar, mas certeza que não termina o jejum nesse momento, como infelizmente muitas pessoas acham. Depois disso se reza a reza da noite, reza de Arvit. Nessa reza de Arvit se costuma não bater no coração ao falar Slach Lanu, demonstrando que nós temos certeza que fomos perdoados, e também não se costuma fazer pedidos extras na Amidá, demonstrando que nós temos confiança em Hashem, que tudo aquilo que nós pedimos ao longo do dia foi carimbado, selado, assinado para o ano que está entrando. Também temos que acrescentar um pouco do Yom Kippur sobre o dia seguinte, quer dizer, não termina Yom Kippur imediato, esperar uns minutinhos, e aí nós fazemos a Havdalah. Nessa Havdalah, no caso desse ano que é Motzai Shabbat, tem Bessamim também, se cheira Bessamim, e se usa de um fogo que estava aceso da véspera de Yom Kippur, se acende a vela de Havdalah, dessa vela, e se faz a Havdalah, a brachá da vela também. Depois disso, muitas pessoas costumam fazer Kiddush Levaná no Motzai Yom Kippur. Alguns costumam fazer ao longo desses 10 dias entre Hashaná e Yom Kippur, mais um mérito, e muitos deixam para o final de Yom Kippur, que se faz com alegria. No final de Yom Kippur está todo mundo alegre, e aí se deseja um para o outro Gut Yontev, Chag Sameach, um momento muito feliz, que nós estamos certos que Hashem nos perdoou e nós estamos começando o ano com o pé direito. E aí, para começar o ano com o pé direito, se quebra o jejum, se come uma refeição festiva, e depois disso se costuma já começar a construir a sukkah, para sair desse dia já, começando a se preparar e preparar a mitzvah da festa que está chegando 4 dias depois de Yom Kippur. Quem não vai construir sukkah, ou não dá para construir no Motzei Yom Kippur, então pelo menos sentar e estudar um pouco de leis de Sukkot, para mostrar para Hashem que nós estamos saindo de Yom Kippur já com o pé direito, começando a estudar a Torá, a cumprir as mitzvot de Hashem da melhor forma possível, que tenhamos todos Hatimah Tovah.